Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pelo nosso portal. É bacana, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. E logo na capa você encontra ao vivo o Esporte em Discussão. Clicando, você receberá o áudio, o vídeo, o nosso programa ao vivo para você. Você curtir, participar, você pode continuar ligando para cá. Você sabe, assim, durante toda a nossa programação, 2870-9707 é o telefone que está aqui no alto da Avenida Paulista para sua participação. Você, torcedor do São Paulo, que deve estar até agora comemorando, sem dormir, foi uma noite retumbante. Claro, alimentado pelo talento de Caleri. Você, torcedor do Palmeiras, que hoje estará torcendo para o seu time, torcendo também para os integrantes da Libertadores, eles têm que torcer a favor do Nacional,
do
né?
Nacional.
Do Nacional. Quer dizer, o torcedor do Palmeiras nasceu torcedor do Nacional desde pequenininho.
Os nove, né, reservas do Nacional que jogam.
Então, os corintianos, hoje eu ouvi uma ótima aqui, viu? É o seguinte, a gente se classifica no sofá. Disse o corintiano, é um negócio... O professor Tite está numa fase que não precisa jogar. Quem é o técnico lá? São Tite, está classificado. É uma coisa espetacular.
Até o Cobressal joga por ele.
Fase, vou dizer uma coisa, fase é fase. E o Santos expulsou o ex-presidente Odílio Rodrigues, entre outras coisas, por gestão temerária. Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Tem muita informação para você. Estamos, você pode nos acompanhar pelo YouTube, ao vivo. YouTube, atenção, ao vivo nosso canal. E você pode se inscrever no canal. Avisará, você será avisado antes do programa começar. Bacaninha, se o cara pô, dormir muito, como o Márcio Espímpolo. O cara toca lá. Toca lá. Atenção, Márcio, vai começar o programa. E se você for participante do programa, então... Não, e se você for participante do programa... Ele avisa até com antecedência, né, para o cara chegar e não perder a hora. Quer dizer, é uma coisa espetacular. YouTube, o nosso canal é jp.com.br/esportejp. Tá legal? Você pode escrever lá a sua mensagem. Bacana. Estamos todos aqui com o Márcio Espímpolo, com o Zeca Cardoso, com o Nilson César, com o nosso Beto Saad. Garoto. O nosso... Flávio Prado.
Ah, aquilo lá é o Flávio? Eu pensei que fosse o extintor de incêndio.
Não é extintor de incêndio, é o Flávio. Por favor.
Aqui é só para quem vai a Madrid e passa pela Gran Via, não é para qualquer trouxa que compra o Xing Ling.
Eu pensei que fosse o Xing
Ling. Sabe onde ele me levou outro dia? Ele me levou no Xing Ling de comida. Você acredita?
Eu acredito.
E Xing Ling de comida.
Eu vou começar a filmar. Inacredita.
Vanderlei Nogueira. Ele falou, vou te levar no Xing Ling de comida. Pior é que é verdade. Xing Ling, Vanderlei Nogueira.
Xing Ling
de comida.
Como diria o saudoso Milton Peruzzi, a camisa é barata. Mas a passagem é cara.
Mas inclusive, o pior é que a camisa também é cara. E a Gran Via não é pra qualquer um.
Eu tenho uma quentinha, hein?
Tá, então eu posso começar com você.
Comprou o Xing Ling.
A gente vai falar.
O teu.
Atenção. Eu tava
levando. Seu filho tava junto e viu.
Exclusiva da Pan.
Xing Ling de comida.
Eu estava cantando um tango aqui, enrolando na abertura, esperando. O Vampeta.
Pô, vai em adiante a torcida de São Paulo, hein, Vanderlei?
Tá bonito, é verdade.
Vou pegar vocês domingo lá, digo,
o Vampeta
vai, achando que lá é o...
Vai ser bacana. O Vampeta, portanto, já perceberam, já
botei,
chegou.
Já botei
então um... Nós vamos começar falando do jogo de ontem.
Lá, não.
Um vestiário legal pra vocês.
Bacana. Olha.
Imagina.
Márcio Espímpolo, primeira sua informação.
Exclusiva da Põe, Vanderlei, ó.
Opa, minutinho. Calma.
Quer colocar fundo musical aí?
Não tem.
Fundo musical.
Eu vou trazer um rufar dos nomes. 12:37 em São Paulo. Não, o negócio pega, né? Esporte e discussão é espetacular pra isso. Também, também. A sua notícia, agora vou dizer uma coisa. Antes de você falar, se for fraca, vai tomar.
Não,
vai,
é boa.
Tá?
É sobre o Fred.
Opa, então é importante.
O que é isso aí?
Quem é? É você?
Não sei.
Nossa, que lance.
Tá de costa?
O Cinho tá ali.
Papelão.
É você?
Nossa, nós temos... É o Zeca, ah, você.
Nós temos paparazzi agora sim, é?
Que papelão, hein? Tá fazendo propaganda agora? Que vergonha.
É você?
É, tem umas fotos também.
Não, 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 eu posso mostrar
tudo
também.
Bem, isso acontece.
Que mas papelão, hein? Tá fazendo propaganda?
Inclusive
tá
em WhatsApp, em salas particulares, que eu tirei
por
com
favor.
As irmãs de quem tirou essa daí.
Atenção, notícia, notícia, notícia. Sei, sobre, é. Notícia sobre o Fred. Notícia sobre o Fred.
O negócio avançou e um detalhe. O Levir pediu informações de Allan Kardec e Rogério. O atacante, o Neymar do Agreste. Sim. São os dois jogadores que o Levir Cup tem interesse.
Pode dar negócio.
Nunca pôde tão
nunca
mais
tão
se
próximo.
Encaixar a situação. E o Fred já aceitou também tirar um pouquinho o pé nos 800 que o São Paulo não pagará.
O Atlético Mineiro ofereceu 500.
Para 750.
Não, 750 não.
Faz um belo desconto, Vamp.
Paga não, Vamp.
Márcio, o Atlético ofereceu... Ele, 800, você tem razão, o número é esse. O Atlético ofereceu 500 e o staff, porque é chique, né? Tipo o Vampeta, tem staff. O staff tinha concordado com 500. Agora... Se o São Paulo chega nesse número que você falou, 400, é isso, né?
400.
Se chegar nos 400, eu acho que ele vai optar pelo São Paulo. Acho. Mas também, vamos aguardar.
Porque,
tá,
ó, Vanderlei,
o
São Paulo
importante.
Faz a seguinte conta. O Luiz Fabiano ganhava 750.
Certo.
Mas ele voltou bem mais novo que o Fred da Europa, disputou Copa do Mundo, era outra situação. Certo. Se fosse para contratar o Luiz Fabiano hoje, também era a mesma situação, tá, do Fred. Não ia pagar 750 pau pro Luiz Fabiano. Jamais.
Entendi. Entendi.
E hoje o Fred é um jogador que já passou dos 30, se machuca demais.
Bom,
não se enquadra para ganhar 800
pau. Poderemos ter novidade,
jamais.
Então, nas próximas horas.
Claro, se o Levir já... O Kardec não é titular, não vem jogando. O Rogério...
Também não.
Na cabeça do Balls é meia.
Certo.
Na cabeça do Levir é atacante para jogar pelos lados.
Entendi.
Que é a posição dele de origem. Também agradou o Rogério. Vai chegar lá para jogar, né?
Entendi.
E o Kardec também.
Bom,
e
então
Kardec,
vamos. Essa notícia.
E não dá problema, cara.
Essa
Kardec.
Notícia é importante. Vamos falar.
Falou que gostaria muito de voltar pro Rio de Janeiro. Voltar pro futebol carioca.
Voltar pro Rio de Janeiro. Oh, então vamos falar das duas coisas: do jogo de ontem e dessa informação. Que pode dar negócio.
Sobre agora aqui na Doutor Arnaldo, isso aí, ó.
Bacana.
Que é isso aí?
Onde foi? Na porta do cemitério, conversa lá com
o senhor. É claro.
E aí é o seguinte: o jogo.
Já ligaram para pedir referência.
E o jogo?
Então o negócio tá...
E o jogo? E o dedo do professor Balsa?
Ele foi bem ontem, Vanderlei.
E o grande Caleri que deixou...
Tá aprendendo com os brasileiros.
Bacana.
Já você vê como um estágio aqui é bom?
Bacana. Bacana.
É bom um estágio com os brasileiros. O cara aprende.
Aprende.
Mesmo sendo um estágio rápido, o Osório fez um estágio na Europa de 5 anos e aprendeu.
Hoje mandaram aqui uma mensagem. Falaram, olha aqui o que o Márcio falou quando perguntaram para ele no dia 1º de abril. 1º de abril, qual é a grande mentira? A grande mentira, disse o Márcio no 1º de abril, são todos os argentinos no futebol brasileiro.
Não falei isso não, eu lembro. Falei de Centurião, não vem não.
Todos.
Aqui, ó.
Todos. Então, vamos
pergunta
resgatar.
Pergunta no que a gente acredita.
Vamos resgatar.
Não, senhor.
Vamos resgatar e o cara vai ter que morder a língua.
Que ali?
Maravilha. Fala.
Tá liberado isso
fala.
Aí?
Você já falou do jogo?
Não, o Balsa foi bem ontem. Tem hora que você precisa bancar as suas convicções, mesmo correndo alguns riscos. Ele fez isso com o Lugano. O Lugano, ontem, na entrada do time, foi o único reserva que teve o nome gritado. Se o São Paulo não ganha, a cabeça do Balsa ia rolar, porque a diretoria estava pé da vida.
Esperando.
Porque a pressão era grande para que o Lugano jogasse. E o Lugano foi muito legal, a atitude dele também, Vanderlei. Jogou o tempo inteiro com o time, abraçou
lógico,
os jogadores,
lógico.
Em pé ali ao lado do Balsa em alguns momentos, passando instrução pro
sem
time.
Dúvida.
Teve atitude de homem, um cara digno, não agitou, que poderia ter agitado ali nos bastidores nessa hora para se aproveitar da
parabéns
situação.
Parabéns a ele.
Foi muito legal.
Parabéns.
O Denis foi inseguro em alguns momentos, o São Paulo jogou bem, gostei. O Ganso tá matando a pau, titular absoluto em todos os jogos do ano, diferentemente de outros jogadores badalados aí no futebol europeu que foram reservas na temporada. O São Paulo tinha que fazer força pra segurar o Calera, hein, Vanderlei?
se encaixou, deu certo. Às vezes vale mais a pena até aquela, fazer loucura pelo Fred.
E aquela história falou que ele falou que não tem nada assinado com a Inter de...
Ele falou,
eu não tenho nada assinado, não.
A Inter tem prioridade.
Tem um acordo encaminhado.
E pode exercer o direito de compra. Se a Inter abrir mão desse direito, aí ele pode
ficar no São Paulo. Eu acho que o sangue argentino ajuda. Sangue argentino...
Aliás, só um detalhe. Você falou de sangue. Sangue bom desse uruguaio, Lugano. Ele doou 30 pares de chuteira pro Trujillanos.
Bacana.
30 pares. Foi levar no vestiário do Trujillanos. 30 pares de chuteira. Então, é um rapaz.
Deu certo, ganhou do Strong.
Além de ser um vencedor. Além de ser um vencedor. O Lugano é um grande vencedor, tem uma história de vencedor. A história dele mostra isso. Não adianta. Tem coisa que não adianta a gente querer ir contra, né? A história do Lugano é de um cara vencedor na vida. E é um cara muito bom também. Ele sentia dificuldade econômica, eles não tinham dinheiro para o jantar, para você ter uma ideia, na segunda-feira. Aí conversaram com ele e falou: o que eu posso fazer? Eu vou doar chuteiras.
Tá,
quanto precisa? 30. Ele levou 30 pares de chuteira.
Bacana.
Pro pessoal do Trujillanos. Me disse ontem uma fonte dirigente do São Paulo lá no Morumbi.
E ó, sobre o jogo, Nilson, e sobre Fred.
Acho ótimo o Fred vir aqui pro São Paulo. O Fred é artilheiro.
Se der certo.
O Fred...
São Paulo tentou empurrar o Wesley.
Pois é,
mas aí, é verdade. São Paulo tentou empurrar o Wesley.
O Levi falou
do Kardec e do Rogério.
Eu acho ótimo. O Fred é um cara que já deve ter com 30 e poucos anos de idade, né? 32, 33 anos de idade. Ele
ainda
vem.
Tem caldo.
Claro que tem caldo. Ele fisicamente me parece que não está mal, está bem. É matador, é marcador de gols. Não adianta ter que esperar do Fred e o Careca, que é muito distante, muito diferente da qualidade técnica que tinha esse tipo de centroavante. Mas ele é um matador. É um matador. Então, se o time tá ajeitadinho ali, bem feitinho ali, e precisa de um cara de conclusão, o Fred é o cara. Principalmente se perdeu o menino que tá evoluindo aí, o Caleri, né? Começou bem, depois teve uma queda que todo mundo falava que o Caleri era um bonde, né? E voltou a...
Por favor, não me inclua nesse pacote, mas eu respeito.
Não, você sempre defendeu os gringos argentinos.
Onde nasceu? Argentino.
Não acho o Caleri... Mas não acho o Caleri excepcional. Acho o marcador de gols.
Já nasce.
E o Fred seria ótimo aqui em São Paulo. Seria uma grande atração pro futebol de São Paulo.
O cara nasce lá... Nasceu em Nova York, é um nenê grande, vai ser um grande jogador de basquete. Vai arrebentar com a boca do balão. É um negócio que já vem.
O nenê...
Concluí. Então tá, Beto, quero ouvi-lo sobre esse assunto Fred e também sobre o São Paulo de ontem.
O jogo foi muito legal. Boa tarde aos craques da Jovem Pan, boa tarde aos craques aqui do Esporte em Discussão. O jogo foi muito legal. Foi muito bom, Nilson. Nós chegamos lá por volta. Nós chegamos por volta das 6 da tarde ao Morumbi. Tomamos muita proibida. E aí, a gente viu os vendedores ambulantes de bandeira que circundam ali, que ficam ao redor do Morumbi, perto do Hospital Albert Einstein. Uma grande festa, realmente foi uma noite, 52 mil pessoas no Morumbi, foi uma festa espetacular. O camarote, evidentemente, foi algo que diferente, porque a gente conseguiu, diante de 300 pessoas que estavam ouvindo a Rádio Jovem Pan, vendo na televisão, e ouvindo você, Nilson, muitas mensagens. O grande detalhe, Vanderlei, as pessoas baixando o aplicativo da Rádio Jovem Pan durante o jogo, Flávio. Foi muito legal. Chama Linktel, você acessa lá e você baixa. Então foi muito bacana, a torcida fez a parte dela, o time fez a parte dele, e o São Paulo realmente... avançou muito legal. Foi muito legal a presença do Renan. Quero dar um depois. O Renan, que causou toda essa polêmica, estava na Portuguesa e no jogo contra o Trujillanos foi pego lá torcendo. Vanderlei virou ídolo, os torcedores ao redor gritando o nome do Renan. Ele deu uma entrevista pra gente e o presidente Leco, no intervalo, foi até o camarote para falar com a Jovem Pan, para saudar todos vocês, principalmente você e o Flávio Prado, e disse pro Espímpolo que o Fred estava fora dos planos, né?
Tá certo. É a palavra do Pompo. É. Negócio não se antecipa. Se
ele
der
disse
certo.
Que não sabia, né, Vanderlei?
Mas foi um grande barato. Foi um grande barato.
Eu creio que não.
O Fred me lembra a vinda do Washington Coração Valente.
Flávio,
não é?
sobre o jogo e sobre Fred.
Bom, foi realmente a melhor partida do São Paulo no ano. O São Paulo já tinha jogado bem contra o River lá. Foram os dois grandes jogos do São Paulo no ano. São Paulo tinha vencido 8 jogos e ganhou de coitado, né? Ganhou de 4 times que foram rebaixados, ganhou de 2 que não foram rebaixados, mas jogando um futebol ruim. E ganhou do César Valerio e do Trujillanos, que não é que não tinha dinheiro para jantar nem chuteiro, não tinha dinheiro para remédio, né? E ganhou do Strongest, que foi uma coisa horrorosa. Então, realmente, o São Paulo não tinha jogado nada. Ele tinha jogado contra o River no primeiro jogo e ontem jogou de novo. Quer dizer, um time que encaixa bem o jeito de jogar do São Paulo contra o River. Não foi um jogo fácil. Em alguns momentos, o River, no toque de bola, se impôs com relação ao São Paulo. Mas os gols vieram no momento certo e a vitória veio na hora mais do que certa. Vamos ver o que vai acontecer agora na partida lá de La Paz. Não é fácil. Que da mesma maneira que o São Paulo se encaixa com o River, ele teve enormes dificuldades com o The Strongest, tanto que ele perdeu do The Strongest aqui. E ele precisa ganhar lá. Ou então ele precisa empatar.
Basta empatar. Precisa empatar.
O São Paulo, ele não tem um projeto. Ele não tem um projeto de altitude. O Grêmio ontem ele jogou lá contra a LDU e ele ganhou o jogo da LDU, mas o Grêmio hoje ele tem um sistema muito avançado de tecnologia. Ele teve um plano de tecnologia que funcionou maravilhosamente. Ele não sentiu altitude.
Foi 6 dias antes.
É, ele fez um.
Alguns jogadores sentiram. O Bobo, por exemplo, passou mal.
Mas fez gol. O Grêmio hoje é um dos times com a tecnologia mais avançada do Brasil. O São Paulo já teve isso. O Dr. Turibe uma vez criou uma sala no São Paulo. O São Paulo foi o primeiro a fazer isso.
O Corinthians fez isso também.
O São Paulo foi o primeiro a fazer disparadamente. O Dr. Turibe uma vez ele montou uma sala onde ele simulava. Quando o São Paulo jogou contra o São José em Oruro, ele simulava a temperatura, o ambiente, né, da altitude. O Palinha fez 3 gols naquela oportunidade. Foi um negócio espetacular. O São Paulo foi hiper percursor disso. Hoje não é assim. Então o São Paulo vai fazer aquela coisa mais básica, que é chegar em cima da hora, o mais próximo possível do jogo, para tentar não sentir os efeitos da altitude.
É uma alternativa.
É uma alternativa, mas é o mais, digamos, entre aspas, rudimentar. É chegar e tentar não sentir. Não é fácil, o La Paz é terrível, mas agora o São Paulo vai com outro ânimo. Tem o jogo do Audax antes, que não vai ser mole. O Audax como time no todo é melhor que o São Paulo.
São Paulo só vai na quinta.
O jogo de conjunto, pois é, o jogo de conjunto do Audax é bem melhor do que o do São Paulo, onde o São Paulo ganhou na base da vibração e tal, mas teve momentos em que a coisa foi difícil. Calério foi um destaque, mas ele é realmente um fazedor de gols. Ele não é um grande jogador. O próprio Balsa fala isso. Ele não pode sair pelos lados do campo porque ele não é um jogador. Ele não tem categoria para isso. Enfim, foi um grande momento, o maior público do ano, um momento positivo. Com relação ao Fred, eu não contrataria. É um jogador problemático, custa caro e se machuca pra caramba.
E o nosso Vampeta? Quero ouvi-lo, Vampeta.
Em relação ao Fred, eu concordo com tudo que o Flávio falou.
Entendi.
Em relação ao São Paulo, se perder a classificação lá, não foi nesse jogo contra o The Strongest lá. Foi contra o Trujillanos. Ainda teve a chance também do Trujillanos lá. Poderia ter ganho lá e uma preguiça, perdeu o pênalti. Né, o público bonito assistiu o jogo. O São Paulo jogou como. Por que não joga assim direto, hein? Com vontade.
O São Paulo só fez 2 partidas, Vampeta.
Os dois contra o River. Então tem que marcar direto contra o River, então.
É isso aí.
Mas você me perguntou o que é que tem lá em Osasco?
Trujillanos é clube de campo.
Mas é o clube de campo. Lá vai ter 2 gatos mortos pra dar uma surra.
Surra de gato morto.
Surra de gato morto. Não, vai ter que ter isso lá pra pegar pan, né, velho?
Veja bem.
Olha o gatinho lá, apareceu lá, Vanderlei.
50 mil pessoas no estádio, mas tinha potencial pra colocar um pouco mais. Não importa, a torcida foi pra esse.
Eles disseram que os camarotes e a parte das cadeiras proprietárias não foram consumidos na plenitude. Por isso que deu esse.
Mas o São Paulo classifica, Vanderlei.
Então, mas você vê, eu acho que esse é o detalhe, quer dizer, tem potencial pra lotar estádio. Então alguma coisa precisa ser feita.
Se jogar essa bola que jogou ontem,
Zeca,
que eu assisti o jogo do River lá, o River não jogou essa bola que jogou contra o The Strongest lá. E ainda assim conseguiu um empate. Se jogar essa bola que jogou ontem, ganha tranquilo lá.
Eu também acho que ganha lá. Diga, Zeca.
O que me chamou a atenção, Vanderlei, foi uma declaração do Michel Bastos ao final do jogo. Ele dizendo que quando a gente acata o que o treinador pede, as vitórias vêm. Ou seja, acho que o grupo começou a entender, o Balsa começou a conseguir explicar o que ele quer.
Deve ter mandado e-mail, porque é muito difícil, segundo
o Michel Bastos falou isso.
É muito difícil ele explicar.
O Vanderlei, Michel, às vezes, é um fanfarrão.
O Michel Bastos falou isso.
Ainda bem que às vezes.
Você percebeu que o Centurion foi sacado? Ele começou agora a ser mais justo com o time?
Me chamou a atenção, eu até conversava com o Vanderlei naquele jogo contra o Trujillanos, de a gente se atentar aos gols que saíram pela beirada. E nos treinamentos o Balsa pede isso, jogar pelo lado, contra a passagem dos laterais. Ele pede isso na beira do gramado. E me chamou a atenção o Michel Bastos falar isso ao final do jogo, dizendo que acatamos o que o professor pediu, claro. A vitória veio. O Balsa começa a encaixar o seu jogo no São Paulo, os jogadores parecem começar a aceitar o que ele fala e ver que dá resultado. Isso é importante.
Só seguir. Isso é importante. Faça como o Márcio Espinho. Ele me segue e passa adiante.
Isso.
Ok. Meu caro...
Meu caro José... Se a vida fosse um videogame, ele passaria de fase.
É isso aí, Beto. Brilhante. José Manuel de Barros.
Vanderlei, não exatamente da questão... Não. Vamos seguir o que o professor fala. Eu estava preparado para dizer o seguinte... O São Paulo, quando o jogo é contra um grande adversário, no caso do River Plate, parece que os jogadores entram mais concentrados. Qual que é a força do Corinthians, do Tite? É um time que joga ligado o tempo inteiro, é um time que joga com nível de concentração muito alto. O São Paulo parece que os jogadores entram em campo e tanto faz ganhar ou perder, principalmente contra as equipes médias, mais fracas. Acham que vão ganhar a qualquer momento e entram descompromissados. Quando é um adversário desse nível, em que a água bate na bunda, pode falar?
Pode.
Quando a água bate na bunda, o cara fala...
Pra você é mais fácil bater, né, Zé?
É, na sua tia também.
Continua.
Então, quando a água bate na bunda, os caras, gente, nós vamos ter que se explicar que vamos um ajudar o outro aqui, que esse jogo a gente tem que ganhar. Aí quando os caras entram com força de vontade, concentrado no jogo, ligados, parece que o São Paulo se dá bem. Foi assim lá contra o River, foi assim no jogo daqui. Os caras entram mais compromissados nesse tipo de partida. Se for assim contra o Strongest lá, passa. Se não for, não passa. E só pra fechar, sobre o Fred. O Flávio tem toda a razão. O Fred vem para ser reserva do Calleri porque ele não tem outra posição para jogar. Não dá para você colocar o Fred em outra posição. Mas aí depois da Libertadores. A informação é que o Calleri fica no São Paulo até o fim da Libertadores. Aí depois a Inter tem prioridade na contratação. Se abrir mão, ele pode até ficar no São Paulo ou ir para uma outra equipe. Você vai trazer o Fred do jeito que ele arruma confusão? Do jeito que ele arruma... Teve gente que falou que ele arrumou confusão, que o Vampeta, até na Copa do Mundo. Até na Copa do Mundo, com o Ronaldo, Adriano, não sei o que, que ele ficava nhanhanhanhan lá, que tinha que tirar os caras, botar ele, aquela coisa. Então tem que prestar muita atenção. É um grande artilheiro, mas ele foi campeão já faz 4 anos, né?
Tá saindo
pro campeão. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Paulinho Abrão, da Água Fria, torcedor da Lusa.
Opa! Estavam procurando aí alguém para assumir a presidência, já apareceu um candidato, como é que tá a coisa?
Me parece que não, viu, Vanderlei?
Ainda não, né?
Ainda não apareceu um herói ainda lá, não.
Não é fácil pegar o...
Eu queria falar do São Paulo, Vanderlei.
Pode falar.
Eu acho o goleirinho do São Paulo meio fraquinho, viu? Meio fraquinho, não inspira muita confiança, não. Eu acho que o São Paulo, ao invés de investir no Fred, deveria procurar aí um goleiro um pouquinho mais experiente, tipo Diego Cavalieri, sei lá. É a minha opinião, não sei o que vocês acham aí.
Legal, obrigado, Paulinho, pela gentileza, pela ligação, e tomara que a Portuguesa encontre o seu caminho.
O problema não é que o Brasil é ruim, porque ele é um bom goleiro. O Denis acha um bom goleiro. O problema é a comparação que será feita sempre. E é difícil, só com o tempo, pro pessoal esquecer. Ele não está substituindo o Zé da Esquina.
É o
substituto do Rogério Ceni. Tem que esperar um tempinho para o pessoal esquecer. Porque qualquer falha, o Rogério já saiu do gol e já falhou várias vezes.
A sua observação é correta, porque sempre gera comparação. Isso tudo é verdade. Quando o cara é um grande ídolo, sai o Marcos, entra um outro cara, sofre demais.
Tragédia.
Isso tá tudo
aconteceu
certo
no Palmeiras.
Mas não está saindo legal.
Aconteceu e resolveu só.
Será que o Rogério Ceni era chamado de pé frio, hein? Isso até aí. Ganhar a primeira Libertadores, nós ele era pé frio, era terrível. Com esse goleiro não dá, só queria lembrar isso aí.
YouTube.
Diga, ô Vanderlei, pra quem tá vendo a gente aqui por imagem no YouTube, tá mais ou menos nessa linha. O que o torcedor de São Paulo fala mais é sobre o Dênis. Ele é o assunto principal aqui. Depois vem o Fred, mas do Dênis, o Moisés Mazola. Dênis não tem competência para ser goleiro do São Paulo.
Mesmo cita papinho do
algumas
Rogério.
Falhas
mesmo
dele. Papinho. Dani 3, daqui de Connecticut, eu na sintonia desse programa que é ótimo. Jonatas Borges, São Paulo perde do Strong, está eliminado. Marcelo Amaral Alves, manda um abraço para Rosando. O Afonso Lúcio, infelizmente o Dênis não tem condições para quem tinha Rogério até pouco tempo atrás. É dentro disso aí, né?
Ok, este é o nosso esporte em discussão.
Estou vazio, esse é o meu segredo. Estou vazio, pra você comer sem medo. Estou vazio, pra comer na casa do sogro. Estou vazio, ainda vai querer de novo. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão. Estomazio, alívio imediato e boa digestão. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão.
Estomazio, pra você comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Reconhecimento é fundamental para o sucesso do seu negócio. E a melhor forma de divulgar sua empresa é através de resultados. Acesse asmelhoresdadinheiro.com.br e inscreva sua empresa no prêmio de gestão mais importante do país. É simples, é rápido e o resultado vai gerar ainda mais negócios para sua empresa. São 30 categorias, são 30 prêmios, incluindo o de Empresa do Ano. Acesse agora mesmo asmelhoresdadinheiro.com.br e inscreva sua empresa. Realização, Revista Isto é Dinheiro.
Jovem Pan, Pan, a Rádio do Brasil.
Hoje, o Verdão precisa da vitória para seguir sonhando com a classificação na Libertadores. Direto da Arena, a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro mostra tudo de Palmeiras e River Plate do Uruguai. Transmissão em AM 620, aplicativos e site da Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja E100. Ainda bem que tem. Cerveja proibida, beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Jovem Pan.
A rádio
do Brasil. Jovem Pan.
Atenção! Bacana, Flávio, show! Não. Afinal de contas, primeiro, você é um ator.
Eu não, e eu sou um cara
você
realista.
Tem,
eu falo que
ele
é
um homem de TV.
Tem um cara na Inglaterra que eu mandei uma mensagem pra ele aqui.
O Pedro Luiz,
mandei uma mensagem pra ele via labial.
Um grande abraço à família Luiz. Olha, Vampeta, show!
É?
Você vai poder levar mais pessoas se você for.
Tem viagem?
É, mas essa daqui.
Onde é essa aí?
Essa daqui não é bem assim, comprar, né? Você tem que contar com a sorte. Cinco dias em Cancún. Bacana. Cancún? Cinco dias em Cancún. Tudo incluído. Você não vai pôr a mão no bolso.
Não tem um esqueminha, não, já do sorteio pra eu ganhar?
Não, no esqueminha não tem. Você vai ter que contar com a sorte, porque aqui não vão fazer trambique. Agora, só a Tugol Travel e Jovem Pan. Brasília tá conversa. Só a Tugol Travel e a Jovem Pan podem levar você e um acompanhante. Você vai levar uma acompanhante, imagina, para curtir o destino mais disputado.
Vou levar a Gretchen, ela vai ser eliminada lá do.
Em grande estilo.
Ela tá no. A Gretchen tá numa parada aí.
É
tipo um Big Brother com o marido, vai, já tá brigando, tá na pista. Não, ela tem 50 casamentos, né? Pode ser o 51 aqui, ó.
Para participar é simples. Você entre no site togotravel.com.br. Preencha o formulário, molezinha.
Vou preencher
lá,
o Flávio, que ele tá pede para ver para o
Solzão. Respondendo a pergunta. Atenção. Cancún? Qual agência online leva você e mais um acompanhante para Cancún? Óbvio que a resposta
vai, a Gretchen,
é
molezinha. Vai ser eliminada, Vanderlei. Vai comigo.
To go travel. Aí é só você se segurar. Ansiedade.
Vou ganhar esse
coisa toda, e torcer para ganhar esse presentão. O vencedor será divulgado no dia 28 de abril no programa Morning Show.
Pronto, com o Edgar aí, com a turma, viu aí?
Com a Paulinha, com toda a tropa lá, mundo. Bacana.
O Zé.
Tomara seja você, porque se você for, você vai levar quem?
A Gretchen.
A Gretchen.
E o Flávio Prado na asa do avião para ver o professor Osório.
Vai ver o professor Osório. Aí eu ligo pro professor.
Tá em Cancún, tá do lado. Tá do lado.
Vamos lá. Fiquei sabendo de última hora que o Flávio levou os dois
estranhos. Tá mandando de mãozinha dada.
Vanderlei, rapidinho, Vanderlei, uma história sobre Cancún.
Não, não, Cancún, Flávio.
O São Paulo tá aí, né? Vai jogar lá contra o Strong La Paz aí.
Isso.
Chega no dia, fica na.
Vampeta, eu não perca o fio. Eu preciso dar uma informação rápida e volto com você, porque tá piscando na tela aqui, luz vermelha. Nós vamos ao Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga está chamando, vamos atendê-lo. Rodrigo Viga!
Levaria Paulo Oliveira, Vanderlei, boa tarde.
Também tem bom gosto.
Você gosta de moleza, hein, Rodrigo?
Tem bom gosto.
Quer moleza.
É diferente, rapaz. Tem bom gosto, tem moleza. Fica você com a Gretchen, com todo respeito à Gretchen. Me dá com a Paulo Oliveira que eu vou bem.
Boa viagem, boa viagem. Por falar em viagem, você está pertinho do Cristo Redentor, o que é que você tem para nós?
Vanderlei, fácil para eles, dureza para elas. Estamos falando aí da chave do Grupo do Brasil nas Olimpíadas de 2016. Eu achei mel na chupeta, viu, Vanderlei? O Grupo do Brasil para as Olimpíadas. O nosso nobre intelecto e oráculo Dunga estava por aqui, daqui a pouco vamos ouvi-lo. Mas o Brasil pegou pela frente aí Iraque, enfim, um time bomba, né? Mole. África do Sul e Dinamarca. Jogaremos 4 de agosto contra a África do Sul no DF. Brasília se dando bem nas Olimpíadas. No dia 7 contra o Iraque de agosto. E encerra a primeira fase no dia 10 contra a seleção do Dinamarca em Salvador, lá na Boa Terra, terra do nosso Vampeta, é da Bahia ou ele é de Salvador? É de Feira? Eu não sei onde é.
Nazaré,
é
Nazaré.
Nazaré das Farinhas.
Ah, que maravilha. Rezou muito quando criança nas Nazaré. Mas vamos lá. Já a seleção feminina, acho que pegou pedreira, viu, Vanderlei, no sorteio que aconteceu agora há pouco aqui no Maracanã. E explico por quê. Tem a África do Sul, que em tese é a galinha morta do grupo, mas tem China e Suécia, que são duas potências internacionais. Vamos ouvir aqui de imediato o técnico da seleção feminina, Vadão, uma vez que essa pressão em cima da masculina, ele acha que está transferindo para a seleção feminina. Vai trabalhar muito a cabeça, o psicológico. Vamos ouvir ele falando aí do grupo da seleção brasileira feminina para as Olimpíadas de 2016.
Não, a classificação, eu acho que todos os grupos estão iguais, estão bem equilibrados, né? Então, eu acho que a primeira fase, a chance é boa, porque classifica em dois, ainda tem a chance do terceiro colocado.
E aí, Rodrigo?
Opa, esse é o Vadão, né?
Certo.
Enfim, vamos ouvir o técnico Dunga, então, falando do grupo. Ele analisa aqui na Jovem Pan o grupo A da seleção brasileira, que tem África do Sul, tem o poderoso Iraque e também a seleção da Dinamarca, em tese, é a mais difícil. Vamos ouvi-lo.
É normal, acho que todas as equipes estão no grupo, tem qualidade, o mais importante é nós nos prepararmos bem, o primeiro jogo é super importante e a gente poder contar com os jogadores em ótimas condições, com o espírito olímpico.
O Dunga acha que no papel é um grupo fácil, vamos ouvir.
No papel nada difícil, né? Dentro do jogo as coisas se mudam. Mas acho que todos os grupos são bastante equilibrados, né? Por isso é uma competição que vai afunilando e tem seleções. Jogadores dessa idade, né? Alguns momentos de maior pressão tem-se um rendimento um pouco abaixo, outros um rendimento maior. Mas somos muito confiantes pelo trabalho que está sendo realizado há 2 anos, monitorando todos os jogadores, não só nos clubes, mas também tem um acompanhamento na seleção, então isso nos dá uma certa tranquilidade.
Ah, então o técnico Dunga da seleção, eu digo da principal, porque eu não sei se ele chega nas Olimpíadas de 2016, embora tenha falado, esteja representando, estivesse representando como? Quem estava aqui era o Coronel Nunes, o Marco Polo Del Nero voltou aos trabalhos, mas não trabalhou. Enfim, Vanderlei, falou-se também muito sobre as especulações em torno do Tite, do oferecimento, da oferta feita pelo São Paulo, e o Dunga saiu com a seguinte frase: para mim isso tudo é especulação. Se eu tivesse que falar de especulação, teria que escrever uma novela. Você imaginou o Dunga como novelista, Vanderlei?
Ah, eu prefiro Benedito Rui Barbosa, que é brilhante. meu caro Rodrigo, um abração para você.
Será o Benedito, Vanderlei?
Será o Benedito.
Será o Benedito. Boa sorte, bom trabalho. Acabou o sorteio dos grupos e já venderam 2.000 ingressos. Tem 1 milhão de ingressos para futebol masculino e feminino. Agora eles acham que a venda vai deslanchar. Tomara,
hein, Vanderlei? Tomara, a gente torce a favor. Bacana, que vendam tudo. Um abração, Rodrigo Viga, falando do Rio de Janeiro. Vampeta, a sua história sobre Cancún, que eu interrompi, diga.
quando o pessoal vai pra La Paz, né, e fica, faz esses... O Flávio falou aí, a gente ficava lá no Corinthians, sentado uma hora, uma parada lá, respirando, como se estivesse lá na altitude, né? Aí vamos pegar o...
Acompanhante de Vampeta na tela.
Olha lá, Conga La Conga.
É.
Aí, mano, vamos pegar o América do México também, a Cidade do México também tem altitude, né? Tem. A diretoria do Corinthians, não. Peraí, Cidade do México não precisa fazer tratamento. Precisa fazer esse tratamento, vamos pra Cancún. Ficamos uma semana em Cancún, naquele paraíso.
É uma maravilha.
No dia do jogo.
Nível do mar, nível.
É nível do mar, no dia do jogo, 3 pro América do México. Cautelo branco. Destruiu.
Quer dizer, comendo nacho.
A passagem por Cancún foi ótima.
Foi uma maravilha. O jogo
foi uma tragédia.
Olha lá.
Delay, só dar números do Caleri ontem pra ver como tá impressionante esse argentino na Libertadores. Ele igualou o número de gols do Raí em edições de Libertadores. Já tem uma média maior que a do Luiz Fabiano, que era um dos maiores artilheiros em competições internacionais, em Libertadores. O Caleri já tem uma média de 1,16 gol média por jogo. Ele tem 7 gols em 6 jogos. Então o argentino aí tá escrevendo o seu nome.
Nós temos que considerar, claro que isso é um fato, deu sorte, ok. Mas tem que considerar o fator Trujillano, que ele fez 4 gols naquela porcaria. Mas
se tivesse aproveitado,
tava no caminho dele. Tava no caminho dele, não tem nada com isso. Mas enfim, média.
Mas vai escrevendo o nome na história. Mas
cuidado, porque ele pegou um time de Varja, né?
Mas era mais difícil.
Mas escreve o nome na história.
Mas faz parte da vida.
Até Márcio Espípulo já capitulou. Olha, atenção.
É bom jogador.
Alô, boa tarde.
Deus ajude.
Alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde.
Boa tarde, amigo.
Quem fala?
Casimiro, de São Bernardo.
Fala, Casimiro. Você torce pra quem?
Eu torço pro Verdão.
Opa, que tem hoje. Nós vamos falar do Palmeiras agora. Qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é a seguinte.
Pode falar.
Tá, desculpa.
É que você tá...
É que eu tô vendo aqui, isso, tá meio atrasado.
É que
aqui,
tem um delayzinho, mas pode falar no telefone normal.
Então, esse Fred aí, meu Deus do céu, tem que deixar lá no Rio de Janeiro mesmo. Lá tem praia, tem um monte de coisinha lá, então deixa ele lá. O São Paulino não vai mexer com isso, cara.
E o seu time hoje à noite? Quero saber do seu time. O que, que vai acontecer?
Ó, eu não vou dar nenhum palpite, porque, ó... É, Nilson César aí dá palpite e erra todos.
Às vezes
eu também não vou dar nenhum palpite, não, mas eu vou só torcer, só curtir. E eu queria falar do Rodrigo Viga. Vou me despedir igual o Rodrigo Viga.
Pode,
viu?
Se despedir.
O Rodrigo Viga, no final ele fala: do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Casimiro, adeus. Olha, atenção, vamos falar do Palmeiras?
Vamos falar, então. Mas ele nem se despediu. Vamos falar das chaves dos Jogos Abertos do Interior ou não?
Mas ele nem se despediu, não, Casimiro. Não,
ele falou que um é fraco. Todos são fracos. Os Jogos Abertos do Interior, pô.
Não, a chave é fraca. Feminino, China e Suécia. No feminino, a seleção feminina pegou China e Suécia.
Mas o futebol feminino já são Jogos Abertos do Interior por natureza.
A seleção feminina pegou 12 seleções.
Mas aí já são Jogos Abertos do Interior.
Masculino parece moleza.
É a definição do Dunga no comando da seleção brasileira. Eu acho essa competição pra definição.
Você acha que ele chega lá? Porque dependendo da Copa América,
dependendo, cai na Copa América.
No caso de não ganhar,
tem Jogos Abertos do Interior.
Mas não é. Já pode ter certeza que esse lado
já está gravado.
Eu sei. Tomara que não fosse, mas é. Infelizmente é. Então, se ele
Copa América antes?
Se ele perder,
se ele depende da Copa América?
Ah, não.
Se ele depende.
Ele já tá consolidado.
Ah, tem a Copa América antes. Não,
eu tô falando. Será que passa da Copa América?
A chance de ele cair antes é grande.
Se ele depende da Copa América,
estão gravando, mas descravam rapidinho.
Eu acho uma sacanagem.
Se fizer a campanha da Copa América, vai dançar.
Eu acho uma sacanagem, mas se ele depende da Copa América...
Todo mundo que tá aqui tem uma larga rodagem. Então a gente não pode bancar um futuro muito distante.
É.
Porque é o seguinte...
E futebol fala uma coisa um dia, né?
Porque é o seguinte... Não, tá bandido esse negócio todo. Se tomar uma trombada na Copa América...
Tchau e benção.
É isso aí.
Mas tem que ser trombada.
O que seria uma trombada? Que perder é muito provável que vá perder, né?
Chega na final, disputa com a Argentina, perde 1-0. Não é uma trombada.
Ou então é eliminado antes de semifinais.
Trombada, eu digo assim, vexame. Tipo, como vexame, fiasco.
Perder na primeira fase.
Não dá pra segurar.
Como nos últimos 3 anos foi eliminado pelo Paraguai.
Então esse negócio de tá firme, bacana, ótimo, mas vamos esperar a Copa América. Se não for legal na Copa América, outros dizem mais. Se o futebol mostrado não for bonito, que eu estou usando a palavra bonita, mas pode ser. Então não foi um futebol bacana, que puxa vida, essa é a seleção brasileira.
Aí
até isso pode provocar.
Aí não tem jeito.
Outros dizem que não, pode acontecer o que aconteceu na Copa América, vai prosseguir, vai dirigir o time na Olimpíada. Aí chega na Olimpíada, toma uma trombada.
Mas, Vanderlei, futebol bonito não vai apresentar com ninguém. Aí não tem jeito.
E lembre-se que o Marco Polo de Onero voltou ao comando.
Agora vai.
Não, não é que agora vai. Tem um cara que...
Vai pra onde, Flávio?
Tem um cara que pode mandar o time embora.
Isso é importante. Quem que manda mais? Quem tem mais poder de decisão?
Marco Polo de Onero.
Ou o Coronel Nunes?
Coronel Nunes.
Então, você pode falar o que quiser do Marco Polo, mas ele é o presidente. Se a batata começar a assar pra cima dele toda hora que seleção
mais. Dá a cabeça do Dunga.
Ele demite o Dunga. O Coronel Nunes é outra conversa, mas o Marco Polo, com todos,
mas não tem
com todos os obstáculos, vai tomar
essa atitude. Se vai depender do futebol bonito, não vai ter. Não
Marilê,
ganhar
momento,
a Copa América, a chance é remotíssima. Fala, então, Beto, se for depender disso, não vai estar na Dunga.
Nesse momento.
É isso aí, nesse momento.
Gilmar confirma o Dunga como técnico.
Eu acho uma tremenda sacanagem.
O Dunga dependendo.
O Dunga deve ficar até a próxima partida eliminatória, que é o que vale. Isso é, essa Olimpíada, são jogos abertos do interior, estão montando um esquema aí para ganhar uma molezinha. Os caras vêm com um jogador amador e tal, e o Brasil vai fazer...
O Miranda era a intenção do Dunga.
É.
Não vão liberar.
O Brasil vai trazer um time, vai fazer um time tá forte, vai pagar o salário do cara pro... Não vai pagar. A Copa América é data FIFA, o Brasil trocou para o Barcelona pagar o salário, vai pagar pro cara vir tal, para tentar ganhar um negócio ridículo, que não vale nada, para fazer uma fantochada, para trazer o cara para ganhar um negócio que não vale nada. Os jogos abertos do interior.
Seria uma medalha de ouro a mais.
Então, mas o futebol na Olimpíada são jogos abertos do interior.
Mas quando tiver nas Olimpíadas,
já que a gente falou de Olimpíadas, estranhamente o Maracanã está liberado para as finais do Campeonato Carioca. Não teve jogo o ano inteiro e as finais do Campeonato Carioca.
Porque a gestão não tem grana, não quer tomar prejuízo.
Um jogo dia 1º de maio.
O maior prejuízo possível. Então vamos só nessa parte final.
Eu acho que também não atrapalha nada.
Esse é o nosso esporte em discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
No passado, as viagens de formatura eram assim.
Mas agora, tudo mudou. A Jovem Pan e a Maisy levam você para a melhor viagem de formatura de todos os tempos. E vai ser assim. Fan Week Floripa, 7 dias de festas. Em outubro, durante a Semana do Saco Cheio, nas maiores baladas de Florianópolis, com atrações incríveis. Capital Inicial, Jota Quest, Skank, Nath Roots, Ludmilla, MC Guimê, Vintage Culture e muito mais. Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Reserve já o seu pacote. Ligue agora, 11-3469-0460, 3469-0460, ou acesse o site fanwiki.com.br. Pacotes limitados.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Jovem Pan Notícia.
Notícia.
Direto da redação.
Atenção, informação com os nossos companheiros do Departamento de Jornalismo, Vitor Laregina.
Wanderlei Nogueira, a presidente Dilma Rousseff, por meio da Advocacia Geral da União, entrou hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o trâmite do processo de impeachment para tentar barrar a votação que está prevista para acontecer no domingo às 14h. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, presta neste momento uma entrevista coletiva em Brasília. Vamos ouvir um pequeno trecho.
Aponta outros fatos como justificadores da necessidade
de se aprovar o impeachment. Há uma passagem muito clara do voto do relator em que ele cita a Operação Lava Jato, genericamente, sem falar de que fatos, efetivamente, ele está se referindo. Associa a Lava Jato à presidenta, embora não exista nenhum inquérito aberto contra a presidenta em decorrência da Lava Jato, e diz que exatamente esses fatos de corrupção gerados pela Lava Jato, que envolvem vários partidos, inclusive até partidos da oposição, seria justificativa, ou uma das justificativas, pelas quais ele conclama que se aprove o impeachment. Ou seja, é evidente que esta situação, que decorre dessa circunstância, atinge a defesa, faz com que parlamentares julguem fatos que não são efetivamente aqueles que são tratados no processo e sobre os quais eu não sei nem quais são, eu não sei ao que ele está se referindo na Lava Jato que pudesse incriminar a presidenta, já que nem inquérito na Lava Jato se aberto contra ela. E, portanto, essa ampliação do objeto, ela fere de morte.
O advogado-geral Daniel José Eduardo Cardoso está falando de que os deputados, no relatório, principalmente o relatório de Jovair Arantes, colocou fatos como a Operação Lava Jato e a delação do senador Delcídio do Amaral, fatos que não têm nada a ver com o objeto da denúncia, que são as pedaladas fiscais. Durante o trâmite desse pedido de impeachment, ele afirmou que esses fatos que não têm nada a ver com o processo foram citados. Cardoso também alega aqui na ação que a defesa não foi chamada para acompanhar todas as fases do processo de impeachment durante o curso dos trabalhos na comissão especial que foi instalada na Câmara dos Deputados. A intenção do governo é que um dos ministros, o ministro que receber esse recurso do governo, aceite e tente aí postergar a votação no plenário da Câmara, tentar evitar que domingo seja realizada essa votação. A informação que a gente tem é que um ministro receberá esse recurso e depois também poderá ter a avaliação dos colegas no plenário. Mas é essa informação que o governo está tentando recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar aí adiar essa votação no plenário do impeachment que está programada para as 14h de domingo, Vanderlei.
Ô Vitor, alguns pedidos, a gente já sabe qual é a decisão, antes de conhecermos oficialmente aquilo que opta o ministro, né? Então, alguns pedidos são absurdos, você já sabe, o tribunal vai falar não, até logo, engaveta, estamos conversados. Outros não. Vamos esperar para ver o que vai acontecer efetivamente. Nesse caso específico, já há um indício, pelo menos, olha, o pedido vai ser feito, mas vai ser rejeitado. Ou corre o risco de não acontecer aquilo que todo mundo espera que aconteça, que é a reunião, é a votação, enfim, uma definição para cima ou para baixo no próximo domingo.
Veja, o Supremo Tribunal Federal definiu o rito do impeachment em dezembro do ano passado. Ele definiu todas as regras. No início da semana, um deputado do PDT, aliado do governo, entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar tirar a votação do domingo. Sim. Ele afirmava que votação no domingo não poderia acontecer. O ministro Fachin disse que não é papel do Supremo interferir nas ações do Congresso Certo. Nacional e nas ações da Câmara dos Deputados. De qualquer forma, Vanderlei, todos os partidos aliados do governo, os congressistas, os governistas, devem inundar, essa informação do companheiro Fernando Rodrigues, devem inundar o Supremo Tribunal Federal com mais ações contra o processo de impeachment hoje e amanhã. O principal objetivo é conseguir pelo menos uma decisão provisória que pelo menos impedir que a votação aconteça no domingo, para tentar ganhar mais fôlego. O governo sente que os votos estão indo para o outro lado, o governo sente que a votação será prejudicial e favorável ao impeachment da presidente.
E o tribunal também fica numa situação de, imagino, né, que, claro, os companheiros do Departamento de Jornalismo vão desdobrar isso a cada minuto, mas uma situação também delicada, tipo, vamos decidir isso rapidinho, porque, afinal de contas, haverá toda essa mobilização para acompanhar no domingo ou não vai acontecer nada? Então tem que, não dá para decidir, tipo assim, domingo às 13h30. Não é isso? Tem que decidir hoje, possivelmente, né?
Tem que decidir hoje. Porque afinal a sessão começa amanhã.
É isso aí.
A votação começa no domingo, mas a sessão do impeachment começa amanhã, às 9h, de acordo com o planejamento de Eduardo Cunha.
Legal. Um abraço, Vitor. Até daqui a pouco.
Fazer uma pergunta pro Vitor La Regina pra gente aqui saber.
Ô, presidente.
Obrigado, Vitor. Eu queria saber o seguinte, Vampeta. No ano de 2002, Flávio Prado, o Robinho deu pedalada. Ele teria que ser banido do futebol ou não teria que ser? Tá jogando, pô. E hoje é aniversário do Santos também, quero cumprimentar. Né? Como é que fica, Vitor Larreginelli?
Eu acho que vamos fazer uma comissão na Câmara para avaliar as pedaladas de 2002.
O que o Titi acharia disso aí?
É. Olha, eu acho que tem uma diferença entre pedaladas fiscais e pedaladas em cima do Rogério.
É. Legal, legal, Vitor. Então, 13h22 em São Paulo. Seguimos com o nosso esporte em discussão. A gente estava aqui tava falando com... O que nós estamos falando, né? Vou começar falando do Palmeiras. Estamos falando do Palmeiras. O ex-presidente chegou aqui e já chutou o pau da barraca. É. Olha, vamos falar do Palmeiras. Hoje, atenção, Flávio, não basta só vencer. É correto?
Exatamente.
Se ganhar, depende do, Nacional ganhar
Palmeiras
o jogo.
Palmeiras em campo
dele.
Hoje. É. Palmeiras é Brasil.
O Palmeiras tem ganhado de 3 ontem, e o Rosário tem que perder.
São Paulo, ontem a nossa.
Se for 3-1, precisa fazer 3 gols, então.
Deu certo.
A nossa corrente. Fala de número de gols.
O Palmeiras deve ganhar. Eu acho que ele ganha, faz o resultado, deve conseguir os 3 gols. Tudo isso eu acredito. O problema é o Nacional com o Rosário. O Nacional está com 4 jogadores com cachumba, tem 2 jogadores
pendurados.
2 jogadores machucados, tem jogador suspenso. A coisa está enrolada. O problema está lá no Uruguai, Vanderlei, mas acho que o Palmeiras tem que fazer o dele. Jogar, entrar, ganhar o jogo, se impor. O time tem melhorado, a produção do Palmeiras melhorou claramente nos últimos jogos. E tentar fazer o dele. E esperar para ver o que acontece lá no Uruguai. Como diz o meu amigo Vampeta, deve ter mandado uma malinha lá para o Uruguai e tal, né? E vamos ver o que vai acontecer. Não adianta, não dá para você. O Palmeiras, ele não pode fazer nada lá no Uruguai, ele tem que fazer aqui. Então tem que fazer aqui e esperar para ver o que acontece, não tem outro jeito.
Então são 2, né, Flávio?
E acho que aqui ele vai fazer.
São 2, então.
É porque o segundo critério é gols fora.
Não é só isso.
Não é gols marcados.
E o pro Rosário perder, ele tem que tomar gol.
Palmeiras fazendo
um
saldo. Fica 0-0.
Eles empatam o saldo. É gols marcados fora.
Aí
o segundo
é fora. E o Palmeiras ganha.
Isso aí. Então, com 2 gols de diferença, 2-0 e uma vitória do Nacional 1-0 pra cima do Rosário. O Palmeiras estará
mais classificado. Difícil é o Rosário não empatar. Perder o jogo. Mas se o Rosário perder, né?
Empatar. Se ele empatar, já chega. Tem que perder, então, tá certo.
O mais difícil é o Rosário perder o jogo, porque...
Eu tô achando que o Nacional vai ganhar esse jogo.
Mesmo com 9 desfalques?
Eu tô achando que o Nacional vai ganhar esse jogo. O Palmeiras deve ter levado lá, né, Vamp?
Levou, tô ligado.
Umas alcatra pra lá.
Levou.
Né? Levou.
Tivemos uma conversa...
Tete a tete.
Presidentes para presidentes.
O dia do coletivo. O dia do colete.
O dia que eu meti o colete, todo mundo terno e gravado.
Deve ser.
Um dia lá na federação.
Eu vi você de colete aqui.
Mas teve os alcatras.
Falei,
Paulo Nobre, presidente Paulo Nobre, se não mandar as alcatras dos caras.
Já tá viajando.
Os caras cansam. Aí o Alexandre Matos, que é muito amigo do Flávio, falei. Manda logo, falou, não, tá tudo tranquilo.
Beto, o que, que vai acontecer hoje à noite?
Hoje é o seguinte, o locutor oficial do estádio do Palmeiras, da Arena do Palmeiras, caso o Rosário Central faça gol, ele não vai anunciar. Ele só anunciará caso o Nacional fizer gol. Palmeiras vai superlotar, a torcida do Palmeiras vai fazer a parte dela assim como fez a do São Paulo, vai superlotar, o Palmeiras faz a sua parte, só que é um detalhe, hein? Um detalhe importante hoje. O Vampeta que tá de camisa verde aqui, ele tá dizendo o seguinte, Palmeiras perde o jogo, Vampino?
Não. Ó, o Palmeiras chegou ainda com... Quando a gente falava que o São Paulo tinha uma situação melhor, São Paulo ainda chega só dependendo de si, né?
Patizinho.
O Palmeiras chega numa situação que tem que estar jogando aqui pra fazer o seu, tranquilamente, eu acho que mete até mais de 3.
Não tem mais nada que
fazer. Vanderlei, mas uma coisa, os caras falaram lá na federação. Paulo Nobre do lado, o Romão, o presidente.
Só
do
presidente.
Só top.
O Ataíde. Falou, velho, essa onda de colete só que usa agora é você e Vanderlei. Isso é coisa antiga.
Verdade. Ah, mas eu te ganhei do Mauro Betti. Você acha que eu vou desprestigiar coletinho bacaninha, elegantérrimo?
Sem inveja, Vanderlei. Sem inveja.
Pô, você tá fugindo da lógica. Você é o Vanderlei do programa e você de colete aqui na...
É isso aí, você foi elegante.
Suspensório.
Eu digo Miranda, só botava o suspensório com o charuto.
A sua elegância chamou a atenção nas fotos. Vai por mim.
Recebi
aqui mensagem.
É nóis, mano.
Beto, ontem o Nilson César foi de gravar. Falei de Palmeiras, tô torcendo muito para que o Palmeiras faça a parte dele, vá para frente, porque aí nós teremos 4 times brasileiros.
Podemos ter um Corinthians e Palmeiras.
Pode acontecer uma coisa.
Corinthians e Palmeiras jogar na próxima fase.
Pode acontecer uma coisa que não acontece. Acontece desde 2002, se o Grêmio não ganhar do Toluca na última rodada, pela primeira vez em 2002 o Brasil não terá liderar entre os três melhores classificados um time brasileiro. Pela primeira vez, desde 2002, que não ficará entre os três primeiros, nem o Corinthians vai ficar entre os três primeiros um time do Brasil.
Legal. Nilson, Palmeiras.
Tô achando que vai passar o Palmeiras.
Não, passa, ganhar, ganha.
Não, okay. Eu tô com o palpite que o Nacional vai ganhar o jogo do Rosário lá na Argentina. O Rosário tem mais time que o Nacional. Isso
o
é...
Cuca falou isso, até o Cuca falou isso.
Ele acha também, né?
Ele falou na coletiva.
O Rosário tem mais time que o Nacional, mas eu tô achando que os uruguaios não vão querer ver a Argentina na próxima fase.
Você tá falando isso faz tempo.
A rivalidade
que
existe.
Eu acho que eles vão fazer a armação.
A rivalidade. Não...
Você acha?
Ah, não, entre Uruguai e Argentina, não acredito. A rivalidade que existe entre uruguaio e brasileiro é grande.
Fala assim, né? O Nacional fica com a primeira colocação, faz segundo e.
A rivalidade Uruguai-Brasil é grande no futebol. É grande. Mas é muito maior a rivalidade Uruguai-Argentina. É muito, mas muito maior.
Porque o cara levanta de manhã, dá uma cuspida no Rio da Prata, vai cair do outro lado.
Não vou navegar. O cara mudou a rota. Aqui, essa parte aqui do Uruguai. Então, vou mudar minha rota de navegação. Então, tô achando...
Será uma surpresa.
O Palmeiras que faça a parte dele...
Faz conta. Se assiste o jogo, você vê que foi um jogo sério, por exemplo.
Vai ser sério.
Não, eu sei, pra mim, assistindo o jogo, foi um jogo sério, será uma surpresa.
Nós vamos estar aqui monitorando, né?
Pra mim, será, eles vão...
Eu não acho. Imagina só o Godinho fazendo acordo com o Tevez. Eu não consigo imaginar. Godinho e Tevez fazendo
acordo. Não, o Godinho não fez nem com o Soares ontem.
Nem com o Soares. Ontem deu uma tapada na cara do Soares.
Não, o Soares dele também.
É Uruguai.
Tirar um time brasileiro é saboroso pra eles.
Ah, mas tirar um time argentino, o sabor é melhor ainda. Sabe aquela, carne no aquela carne lá no mercado, na beira do porto? É mais saboroso que aquela carne na beira do porto lá em Montevideo.
Palmeiras, Márcio Espípulo.
Queremos que não, mas vamos jogar
assim. O Palmeiras hoje ganha o jogo. A gente já tem dito aqui que o Cuca melhorou o time. Não que o Marcelo seja mau técnico, mas a relação estava esquisita, desgastada.
Palmeiras.
Como?
Não,
eu escuto o Palmeiras, fico ouvindo o Palmeiras e vejo o Nacional.
Vou ver porque eu quero ver o time empurrado pela massa.
Não, vai ser legal hoje. Hoje vai ser.
Fica ouvindo a Jovem Pan no jogo do Palmeiras, que o Zé vai transmitir, e fica de olho no jogo do Nacional.
Hoje vai ser igual ontem. Ouve uma festa bonita, vai ser legal igual ontem. Vai ser legal igual ontem. É que o Palmeiras também corresponde em campo para não ter nenhuma paspalhice de torcida na hora de ir embora, né? Porque se o Palmeiras for eliminado em casa, aí, né? Aí fica chato, né? Aí fica feio. Eu também acho que... o Nacional ganha o jogo. Só um chute. Só um chute. Acho que o Nacional ganha o jogo.
Você acha que o Nacional ganha o jogo?
Só um chute, nada de...
O Zeca já falou, Zeca?
Não.
Quero ouvir.
Eu acho que o que pode acontecer é um empate lá no Uruguai, pelo simples fato, se um ganhar do outro, um deles vai estar fora. Vai ser eliminado. Então pode ter aquela conversa de não vamos forçar muito.
Não,
a gente.
O senhor Nacional já tem 9.
Então, o Rosário pode ficar de fora. O empatezinho. Com nove.
O que pode é que o Rosário pode ficar em segundo e o Nacional
líder
com 10. O
Rosário fica em primeiro. O empatezinho, os dois estão ali. Os dois estão ali tranquilamente. E outra, corre um outro risco. Com 9 desfalques, o Rosário vencer. Porque tem 9 desfalques no Nacional.
O Rosário é mais time.
O Rosário é mais
mesmo,
time.
Mesmo com o time
tem
inteiro
tem 9 desfalques. Ou seja, palpite que pode ter
Nacional.
Aquela conversa dos dois de falarem assim, vamos empatar.
O Uruguai e Argentina não
você
dá.
Você precisa somar pontos para você ter o jogo jogar em casa.
Não há arreglo.
Gente, eles estão com 9.
A nascida em Buenos Aires.
Eles estão com 9.
Eu sou nascido em Montevideo. Há arreglo.
Não.
Não há.
Mas eles têm 9.
Onde é nascido?
Eu sou nascido em Mendoza. Eu
sou em Montevideo.
Eu acredito que se tivesse assim, os dois com 8.
Medalha.
E o Palmeiras consigo como tá, aí sim. Vamos ao empate.
E eles não podem mais almejar nada de ter vantagem.
O argentino pode até perder.
3 pontos pro Nacional vão fazer diferença.
O glorioso Rosário pode até perder o jogo, mas não por acerto. O Rosário pode até ganhar o jogo. Mas não por acerto. Entre Uruguai e Argentino, não consigo ver acerto.
Quem fala?
É Márcio aqui de São Bernardo. Queria mandar um recadinho rapidinho pro Flávio.
Diga.
O time dele tomou o ferrote do Simeone. Chupa, Flávio!
Mas o Flávio é Leicester.
Perdeu, mereceu perder. Eu lamento profundamente, como lamentei quando a seleção de 82 perdeu e de 94 ganhou. Acho que isso aí é péssimo pro futebol.
Quando
o grande time perde e o time que joga feio ganha, é uma pena. Ganhou, mereceu, lamento muito. E nos dois jogos, caso, o Atlético foi mais eficiente que o Barcelona. Realmente foi, mereceu a classificação, mas é terrível. Foi horrível pro futebol. Acho muito ruim, lamento profundamente. Foi merecido, mas um futebol feio, horroroso, antijogo. Acho um lixo. Eles vão pro cantinho lá da bandeirinha, ficam segurando. Ganhou a Sul-Americana, acho um lixo.
Mas ontem tinha momentos que tinham 11 jogadores do Barcelona dentro da área do Barcelona.
É lógico.
Então, não, dentro da área dele. Dele, defendendo. 11 jogadores atrás.
E agora, faz parte do jogo. Ganhou, mas eu lamento profundamente.
Achei maravilhoso o Atlético passar. Eu vi os dois jogos. A conquista do Atlético foi merecidíssima. Certo. Merecidíssima. E outra coisa, muito chato pro futebol, você ter o Messi jogando uma barbaridade sempre e desequilibrando o espetáculo. Como o Messi faz alguns jogos não vai bem, os espetáculos estão equilibrados. Porque o grande jogador que desequilibra é o Messi. O resto é tudo coadjuvante.
Nós vamos ter um monte de time imitando o Atlético de Madrid.
Que o Barcelona gira em torno do baixinho.
Lixo
para
chuchu.
Como o Messi não vem bem nesses últimos tempos, está igualando. E aí o Atlético foi.
Aí nós vamos ter o quê, Vanderlei? Nós vamos ter time imitando o Leicester, time imitando o Atlético de Madrid.
Eu gostaria de ver time imitando o tamanho do time dele. O técnico do Barcelona não é do tamanho do time dele. Esse cara é uma enganação. O grande técnico da Espanha hoje chama-se Simeone. Simeone, e tá merecendo ganhar uma Champions.
Calma, gente.
Tá merecendo ganhar uma Champions. Só não ganhou do Madrid.
Só falta dizer agora que é a hora de fazer uma oferta pra trazer
o Messi. Ele ganhou uma Champions por um minuto. É. Esse rapaz tá merecendo. É a segunda Champions que ele tem chance de ir à final.
Fala, Márcio. Você vê como ontem vimos o Barcelona dando chutão? Ligação direta? Eles também fazem isso.
Eventualmente.
E pênaltis estranhos, como não acontece só aqui.
Não,
o segundo pênalti foi o pênalti que estava dentro da área, pênalti batido na mão, foi muito pênalti.
Mas foi dentro da área.
O cara não foi pênalti. Ou seja, lá também tem gente ruim apitando. E outra coisa, eu também daria. E outra coisa, amigos que trabalham no futebol e fora do futebol, dentro do futebol e fora do futebol, que foram na concentração de Real Madrid, de Atlético, que fazem esse tour aí, esses pacotes que são fechados, e foram também na concentração do Barcelona antes do jogo, a maioria dizendo, de dentro e fora do futebol, que o nariz do Neymar está batendo no ventilador.
Ah, que novidade.
Ok.
Que novidade.
Olha, de qualquer maneira, sobre esse jogo, alguém quer dar uma pitadinha?
Gostaria.
Fala, Zé Manuel.
Eu acho que a dificuldade na classificação do Palmeiras é o Rosário perder o jogo lá. Pelos esfalques do Nacional, eu sei que o Nacional tem interesse em ser primeiro do grupo, em fazer maior número de pontos para levar vantagem na fase seguinte. Mas são muitos desfalques. E o Rosário é um time bom, um time forte. Não é porque o Palmeiras arrancou aquele empate lá que a gente agora vai achar que é o Rosário. A gente viu o que o Rosário fez
melhor
com o Palmeiras aqui na arena do Palmeiras. Então não vai ser fácil. E eu não sei, o Nacional precisava de muita força, de muita vontade, se precisasse, para vencer o Rosário. Então a dificuldade estará lá. Eu não tenho dúvidas que o Palmeiras vai fazer 3 gols que ele precisa aqui na arena para chegar à classificação. O problema é lá.
Se o Nacional ganhar, o Palmeiras não ganhar.
Felipe Altarujo, quando ele me chamou a atenção. Felipe Altarujo me chamou a atenção que se o Palmeiras. Se o Nacional e o Rosário empatarem, o Nacional se mantém na primeira divisão, na primeira colocação, e pelo menos garante as oitavas de final sendo decidido em casa. Ou seja, o empate é bom negócio para os dois.
Vamos levar o Rosário para lá, para outra fase. Vamos levar o Rosário para outra fase. Melhor levar o Palmeiras, que é pior.
Em relação só em relação à Liga dos Campeões aí que o Nilson falou, todo mundo fala do Guardiola, né? O maior treinador do mundo.
Simeone
não deve nada pra Blank.
Também acho.
Pra o do Chelsea lá, o holandês. Gus Hiddink, né? O Pellegrini, o Van Gaal. Ele já chegou a duas. Não foi
não
campeão
por um minuto. Não ganhou do Real.
Um minuto.
Não ganhou pelo Madrid. O rapaz tá levando o time. Aliás, eu tô torcendo pra ele ganhar o time.
Não, foi campeão espanhol e tá 3 pontos do Barcelona.
É isso aí. O trabalho desse moço então, tem que ser muito
tirando
respeitado.
O Guardiola e o Mourinho, que deu uma caída. Ele não deve nada pra ninguém.
Não, grande treinador.
Tirando o Guardiola,
O resto é muito parecido.
Eu só tenho uma dúvida.
Não colocaria nem o Mourinho. Não,
chupava Mourinho com o Simeone. O Simeone não é motivador, né? Vamos lá! Ele não deixa nada. Ele saindo, acabou. Não tem nada.
Eu
não
só
criou
tenho,
nada.
Eu só
não
tenho uma dúvida. Eu só tenho uma dúvida se o Simeone assumiu uma equipe de tipo, uma equipe de ponta. Barcelona, Real, Bayern.
Vai arrebentar.
Talvez na Itália. E o projeto dele.
Hoje o Atlético de Madrid é mais forte que esse time.
O futebol italiano gosta desse sistema de marcação.
O Atlético está eliminando esses caras tudo.
Em função da defesa. Ele é o milagre. Ele pega uma equipe média.
Mas
que é,
mas pra eliminar. Não você não tem que... Como é que elimina? Cracks,
e faz o time jogar.
E como é que você elimina
agora,
o adversário?
Se ele pegar um time de nível A, se ele vai conseguir.
A Liga dos Campeões é o quê?
O
time
do Banelé. O Banelé tá lá, né? Eu li o livro dele e ele mesmo fala. Ele não
aguenta. Ele elimina os caras
em discussão.
Olá, hermanitos! Ouvido, vocês já tomaram na tequila em Cancún?
Aí, a Jovem Pan e a To Go Travel vão levar você e mais um acompanhante para Cancún. São 5 dias no paraíso mexicano e com tudo pago. Voo, hospedagem, refeições e várias atividades incluídas para a sua diversão. Para participar, corra para o togotravel.com.br e responda. Com a agência de viagem, leva você e mais um acompanhante para Cancún. O resultado rola dia 28, no Morning Show.
Ei, cabrão, Cancún com tudo incluso tem aqui.
Se mulher sabe pilotar? Bom, eu piloto um avião.
Nesta empresa nunca teve uma diretora mulher. Agora tem.
Futebol é pra homem. E pras mulheres também.
Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Venha fazer parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade e do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense num aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Todo mundo falou? Todo mundo falou sobre Palmeiras? Tem mais.
Vanderlei, queria saber sua opinião. Simeone é um bom treinador?
Pra mim é.
Claro, é time pequeno. Pra time pequeno, ele é ótimo. Se eu fosse pretendente do time pequeno,
o futebol você não pode migrar. Mas
ele é treinador da seleção de 94.
Exigir que o cara jogue futebol sempre da mesma forma, sempre do mesmo esquema, é só se você tiver jogadores excepcionais.
Mas o Atlético de Madrid joga feio?
Não, eu não acho que joga feio. Eu não acho que joga feio. É só se você tiver jogadores excepcionais, como tem o caso do Barcelona, 3 atacantes excepcionais na frente. Aí dá pra você ter um futebol diferente, ofensivo, o Bayern. A maioria dos clubes não tem. Então, o Dortmund não ganhou nada.
Não ganhou nada. Ele jogou de igual para igual com o Bayern de Munique.
O que que ganhou? Traz os títulos. Ganhou a Champions.
Alemanha. Ganhou o campeonato alemão do Bayern.
Mas já ganhou Champions?
Não ganhou. Ele foi ganhou.
Mas o Atlético ganhou também o campeonato. Mas o Atlético ganhou a Champions.
Calma.
Aliás, eu queria aproveitar. Pra falar. Você não falou que a Espanha só tem 2 times? Como é que você está elogiando um time que não existe?
A Espanha tem 3 times.
Agora abre pro Nilson.
A Espanha tem 3 times. A Espanha tem o Barcelona, tem o Real e o Atlético de Madrid. Aliás, desde a época de Edu, desde a época de Leivinha, desde Leivinha e Luiz Pereira, a Espanha tinha 3 times. Desde a época do Leivinha e do Luiz Pereira na Espanha, tinha 3 times. O resto é tudo mais ou menos Ponte Preta. Tem mais ou menos Ponte Preta. E pra mim fica cada vez mais claro. Cada vez mais mais claro que o Barcelona, depende, depende de um jogador absolutamente diferenciado, que é o Messi. Quando o Messi, não está bem, o Barcelona se iguala.
Sobre isso que
eu tô achando excelente, ele já aumentou, né? Já aumentou 50%. Eu vou te apresentar um time chamado Sevilha, depois um time chamado Bilbao, um time chamado Valência, que ganharia o Campeonato Brasileiro de olhos vendados. Sevilha ganharia o Campeonato Brasileiro de olhos vendados. É claro, você não conhece, eu respeito. Eu respeito você não conhecer. É, mas eu respeito você não conhecer o Valência, o Bilbao, o Atlético.
Do jeito que você vê na TV, eu vejo também. Eu vejo igualzinho você na TV. É na TV. Você vê, claro que elogio, terceira melhor campanha do campeonato.
Eu vou elogio, não tem problema.
Flávio.
Não, claro. Cara, que elogio o campeonato paulista tem que. Olha lá, São Bento, olha lá.
Não é pra se elogiar. Não elogia. Não elogia. Fala o jogador do Palmeiras. Fala, um jogador.
Dudu.
Fernando Prato.
Dudu.
Paga duas vezes a folha do São Bento e o São Bento é o terceiro no campeonato. Não merece elogio?
Campeonato o quê? Campeonato o quê?
Pra mim é o campeonato.
Campeonato paulista.
Eu narro futebol.
Eu tô falando de campeonato espanhol.
Analisa,
eu tô falando de campeonato.
Agora abra pro Beto. Abra pro Beto. Fala, Beto. Fala, Beto.
Putaria de falar, por favor. Momentinho.
Eu vou pra final. De uma Copa do Mundo, com a mesma vontade que eu vou pra transmitir o jogo do Palmeiras desse ano. E você também. E você
abra
também.
Pro Flávio.
É evidente, o meu trabalho profissional faço em qualquer coisa, mas é qualquer coisa. É óbvio. Ó, Missão Bento.
A disputa é
sério. Você votaria na Missão Bento?
O São Bento não existe.
Não existe.
O S de Itapos não existe. O
Capivariano
não existe.
Atenção. Zé Manuel, o que dizem os nossos ouvintes pelo nosso YouTube?
Claro que não. Sevilha e Valência vão ser rebaixados.
Vou abrir para o ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Roberto, na Penha.
E você torce para quem?
Corinthians.
Pro Corinthians. Qual é a sua mensagem?
Uma pergunta para o presidente Vampeta.
Opa, presidente Vampeta.
Se o Barcelona foi derrotado ou perdeu para não pegar o Corinthians no Mundial?
É verdade. Perdeu para não pegar o Corinthians no Mundial.
É o temor de enfrentar Professor Tite. São Tite. Alô, boa tarde.
Opa, boa tarde. É Renato, palmeirense aqui de Brasília.
Ô, Renato, hoje tem Palmeiras em campo. Como é que você nos acompanha em Brasília?
Pela M750 aqui.
Legal, nossa Jovem Pan News. Brasília tá fervendo aí. Brasília tá fervendo. Vai ferver mais aí esses próximos dias.
Ah, com certeza.
E qual é a sua mensagem?
Dá uma virada nessas páginas aí.
Então.
Mas enfim, a respeito aí do. Só o Flávio Prado, rapaz, quando ele tá te substituindo aí nas suas férias, ele vira uma comadre, né? E você tá nervosinho, rapaz. Nossa senhora. Mas enfim, só. Espero que o Nilson César hoje narre um gol lá no apagar das luzes novamente do Palmeiras para classificar.
O Zé vai narrar dois do Palmeiras.
Hoje será o nosso José Manuel de Barros.
Olha, dois do Palmeiras.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Ivan, aqui do Goiânia. Não me corte não, viu?
Eu não corto, você é rápido? Como é que eu vou cortar você?
Viu, Vanderlei?
Qual é a sua mensagem?
A Jovem Pan não transmite os melhores campeonatos?
Transmite.
Flávio Prado está dizendo que não presta o Paulistão. O Paulista é melhor do que qualquer campeonato da Espanha, eu acho, assim, a não ser lá. Porque
só do campeonato do Piauí.
Tá vendo, Flávio? Ele acha que o Paulistão é melhor do que os campeonatos que estão lá fora.
Claro.
É o direito dele. Bacana.
Claro, lógico.
Alô, boa tarde.
O que nós podemos fazer?
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Carlos.
De onde, Carlos?
Vila das Belezas, Santa Amaro, meu amigo. Tudo bem?
Tudo bem. E você torce para quem?
São Paulo, né?
E qual é a sua mensagem? Tá, tem que estar feliz, seu time deu uma cacetada ontem.
É, mas não é o tal negócio, né, meu? É contra o River Plate, né? Parece que é um tabu, entendeu? São Sim. Paulo dá sorte em cima do River Plate, infelizmente, né?
Então, ótimo, né?
Tá. Então, queria mandar mensagem pro Nilson César.
Ele tá ouvindo, pode falar.
Ô, Nilson César.
Diga.
Você é um grande cara, um grande narrador, entendeu?
Quem criticar você, deixa pra lá. Não esquenta a cabeça, não, viu?
Não, é só aqui no programa.
Ele ofereceu o ombro pra você.
Então, não, são opiniões divergentes. É, claro. Se não tivesse opinião divergente no mundo.
Claro.
Se não, não tinha esporte de discussão. Se não tivesse.
Mas, peraí,
se não,
ele entra em Sorocaba.
Se não tivesse, se não tivesse táticas diferentes no mundo, gosto por táticas também. Seria 0-0 sempre. Isso é uma imbecilidade discutir.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Fábio, corintiano da Vila Califórnia.
Bacana, Fábio. E você nos acompanha como?
Pelo rádio.
Pelo rádio, tá. Muito bom. E você torce pra quem?
Corinthians.
E qual é a sua mensagem?
Então,
Corinthians, aliás, o Corinthians se classificou no sofá. É uma coisa espetacular. O Corinthians não precisa nem se esforçar. São Jorge. São Jorge está em parceria com São Tite e dá tudo certo lá. Alô, e qual é a sua mensagem?
Eu acompanhei também aquela campanha que a Jovem Pan fez sempre do hino nacional.
Certo.
E a gente sabe que tem uma certa torcida que fica cantando musiquinha durante o hino. Eu acho que ficaria legal. Não é questão de ser tão patriota, mas por respeito, seria bom cortar o som ambiente para não dar ibope para essa turminha que fica cantando musiquinha durante o hino.
Você está se referindo à parte da torcida do Palmeiras, não é isso?
Correto. Corta o som ambiente para não dar ibope para eles, já que eles querem fazer uma coisa... aparecer.
Era a ideia.
Não podemos cortar
ontem
o som ambiente.
Ontem também a torcida
de São Paulo não respeitou o hino. Então, viu, e nós torcemos para que as pessoas respeitem.
E acima de tudo, a gente tem que mostrar o que está acontecendo.
Eu
acho que esse tipo de atitude mostra que tipo de povo nós temos. Aí cobra os políticos. Eles são exatamente o reflexo do povo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Lúcio de Ipiranga.
Fala, Lúcio. Torce para quem?
Coringão, né?
Saravá.
Tranquilo, sossegado.
E qual é a sua mensagem?
A mensagem é o seguinte, são três rapidinhas que nem coelho.
Tá.
Primeiro, Coringão é campeão. Segunda, Flávio Prado. Pô, dá licença, o Neymar chutou o cara fora do campo. Os caras estão desesperados.
Isso também é verdade.
Estão desesperados, pô. O Suárez deu uma cotovelada no camarada, não foi suspenso.
Também é verdade.
Vamos ver o que vai acontecer aí, né?
Um abração, obrigado. Isso que ele falou é uma verdade. O Neymar, o amarelo ficou show
baratinho.
É argentino
jogando contra brasileiro. Igual eu tô falando. Tá o Simeone, nada. O que, que ele faz? Ele faz um jogo de Libertadores lá. Ou seja, é feio pra cacete. Por isso que me enche o
fala,
saco.
Fala, Zé Manuel.
Agora, Daqui, o João Moura Mourinho...
Não, quem podia... chutou por trás foi o Neymar.
Então, o brasileiro, o que, que acontece quando joga Brasil e Argentina? Eles fazem aquele jogo chato, eles levam a bola pra escanteio, irrita. Mala, é jogo feio.
Mas
é
não, seleção sul-americana tava jogando.
Sabe o que nós estamos falando? Ó, jogou a seleção de 94 contra a seleção de 82. A seleção de 94 ganhou e a de 82 perdeu, e vocês estão achando bom. Eu acho horrível. Se o Brasil tivesse ganhado a Copa de 82 e a de 94 tivesse perdido, a gente estava achando, o nosso futebol teria sido muito melhor. Um dos grandes motivos do futebol brasileiro estar feio é que a seleção de 94 ganhou e a de 82 perdeu. É por isso que eu acho que é uma grande tristeza do Brasil. Infelizmente, 82 ganhou e 92 perdeu. Infelizmente.
Europa, o palco é Europa.
E o confronto é de duas seleções.
O que dizem no
YouTube. Infelizmente, é de 90. Infelizmente,
deixa eu desconectar.
Infelizmente, é de 94. Infelizmente, é de 94 ganhou e 82 perdeu.
Nós estamos no mesmo aqui, deixa eu registrar aqui. João Moura. Mourinho podia pegar a seleção do Brasil. Eles iriam, jogadores, dar sangue para jogar. A Rita de Cássia Farolo. O Atlético de Madrid, show de bola, acabou com o Messi. Não tem mais um aqui.
Enquanto você procura o Jonathan.
Acabou a modinha do Barcelona.
Olha, enquanto
agora
você procura o Jonathan,
viraram modinha do Atlético de Madrid.
Recebi uma mensagem do Rio de Janeiro aqui. Atenção, companheiros. Em conversa com o Levir, com o Peter Sinsen, com o Jorge Macedo, o Fred mudou de ideia e decidiu. Fica no Fluminense. Atacante treina hoje à tarde. É uma mensagem que eu recebi.
Vai querer perder os 800 quilos de alcatra nessa fase?
Então, é muito alcatra. Só queria dizer que...
Depois que o Alexandre Frota entregou o pedido de impeachment, tudo é possível, Vanderlei.
Fica o registro.
Eu preciso falar uma coisa sobre o Palmeiras.
Depois que o Alexandre Frota pediu o pedido de impeachment.
Num determinado momento aqui no programa, ficou... Palmeiras precisa de 2 ou precisa de 3 gols?
Isso.
Aí eu consultei site da Comebol e consultei o Fred Júnior. A explicação do Fred é até melhor. Palmeiras tem que fazer 3-0 e o Nacional 1-0. Aí o Palmeiras vence. Palmeiras 2-0, Nacional 1-0, aí não dá. Aqui na Comebol, os critérios de desempate aqui. Pontos ganhos, diferença de gols, maior quantidade de gols marcados maior quantidade de gols marcados como visitante. Então o Palmeiras tem que fazer 3-0 com 1-0. Ou então 3-1 e 2-0 dá.
Aí complicou.
O Palmeiras tem que fazer 3. Não, 3 não dá. 3
aí complicou.
Não, 3 não dá, 3, Nilson?
2 eu acreditava, 3 já acho difícil.
É uma missão difícil, mas não é impossível. Não. O jogo deve ser emocionante.
2-0 Palmeiras e 1-0 Nacional.
Depois que o Alexandre Frota entregou o pedido de impeachment da Dilma, virou uma puta zona, tá tudo em ordem. Pode ganhar de 5.
Você não viu isso, não, Manelê?
Não sei.
Não viu ontem?
Não.
Alexandre Frota meteu um terno e uma gravata, foi até Brasília. A imprensa toda vive entregar o pedido de impeachment. Não,
duas coisas espetaculares.
E nós estamos falando dele aqui, conseguiu o objetivo.
Mandaram pro projeto que você está falando. Só se fala de política nos últimos tempos. Tem grandes sacadas, né? Um mandou para mim ontem dizendo o seguinte: olha, gente, sinal dos tempos. O Collor, perto de tudo que aconteceu, é sub-12 na picaretagem. Sub-12 infantil na picaretagem. E o Maluf esculhambou os políticos do partido dele que estavam se vendendo. Quer dizer, mas, cara, vou dizer uma coisa pra você. Não,
me respeite.
Não, eu tô respeitando o senhor, governador. Mas é uma coisa espetacular. A coisa espetacular. Muito bom. Olha, ainda. Não, o Márcio foi tentar uma missão bacana.
Explica pro extintor aí. Ele foi atender um chinês?
Não, aqui o governador.
Foi atender um chinês?
Não, o governador Geraldo Alckmin participou, está participando.
Foi embora já.
Já foi embora, participou do nosso pânico com o Emílio, com toda a tropa bacana lá, como sempre, um programa espetacular na nossa FM.
Pouco segundo.
Eu pensei que eles estivessem ainda no prédio, eu falei, Márcio...
Não, eles estavam no prédio saindo. Então, Zé Pereira estava lá agora tentando fazer ele subir para gravar uma chamada, mas ele tem alguns compromissos correndo, agora marcados.
Se quiser, se o governador quiser passar aqui...
Foi muito simpático, disse que vem em outra oportunidade.
E será um prazer recebê-lo aqui.
Simpático, como sempre. Os assessores...
Mas ele faz parte.
São as malas sem alças.
O staff é sempre complicado mesmo. A gente sabe como é que
governo.
Não, mas de qualquer maneira, bacana. Obrigado e deve ter sido programado também lá na nossa FM com o Pânico e com o Emílio, com o pessoal. Diga,
aqui
José Manuel.
Também tem informação aqui no nosso YouTube que estou colado aqui acompanhando os nossos ouvintes. O Cleiton Luiz Procópio acompanhou a informação, eu também vi uma informação dessa, que o Alexandre Pato deve ficar no Chelsea. A informação que eu vi é que o novo treinador que vai assumir o Chelsea pediu a permanência dele lá. Não sei se vai se confirmar. Mas a informação
até a namorada já tá fazendo carreira
solo.
Já tá fazendo carreira solo. Parece que vai dar certinha.
E o Conte é italiano, tem a memória do Pato no Milan.
A princípio ele não queria, né? Queria só o Diego Costa. Bom,
vou repetir a informação, o Espímpolo estava conversando rapidamente com o governador no elevador. O Fred... Se você quiser checar, checa mais uma vez. O Fred parece que já entrou em acordo com o Levir, com a diretoria do Fluminense, com todo mundo lá, e treina à tarde já no Fluminense. Então é importante isso, a gente checar se essa informação deve ser correta, que chegou do Rio de Janeiro, não sei se é correta ou não. Está confirmando mais uma fonte com o nosso José Manuel. Então parece que o namoro com o Fred e de outras equipes já faz parte do passado.
Segundo o presidente do Fluminense, Peter Simpson, abre aspas, quem resolveu foi ele mesmo. O Fred mesmo foi o responsável por solucionar toda a situação.
Muito bom.
Ele disse também aqui no Globo.com, só posso torcer para que tudo continue assim, que saímos mais fortes e possamos brigar por títulos com o nosso grande ídolo e jogador, com o técnico que está mostrando um trabalho muito bom em pouco tempo. Porque dizem que na briga, quem andou oferecendo o Fred para os clubes foi ele mesmo, ou o procurador,
o staff dele.
Entendeu? Ele foi oferecido para todo mundo. Aí que ele queria, ele brigou, queria ir embora. Vou ver se arruma um lugar para ir.
Queria buscar o Cátara.
Isso, ele tentou forçar a saída.
É muito estranho isso, né, Zé? Porque
talvez não tenha achado um lugar que pagasse o que ele queria, resolveu ficar.
E se o próprio Levir Cupi sai ligando para alguns clubes interessados, perguntando sobre jogadores que poderiam ser envolvidos na negociação, é porque até hoje de manhã não era isso.
Mas muda, coisa muda.
É que esses 800 mil do Fred tem dinheiro de dívidas antigas do Fluminense com ele. Não é só salário. Então ele deve ter pensado também.
Só resta ao São Paulo lutar por Calé.
E deve ter feito, Marcos. Deve ter feito.
deve ter feito uma lambança.
Só fica se ganhar
a uma lambança muito grande, porque o Levir é um dos caras mais limpos do futebol.
É bacana.
O Levir Coupe, além de ser um excelente treinador, já rodado, experiente, é um cidadão limpo, limpo, um cara bacana. Eu tive o privilégio de conhecê-lo bem e é um cara bacana, um cara de bom convívio, um cara de boa relação, um cara que dá as melhores entrevistas no país hoje de futebol, são dadas pelo Levir Coupe, porque ele mesmo fala, eu estou absolutamente tranquilo, estou sossegado e falo o que eu tenho vontade de falar, sem precisar agredir ninguém, sem precisar ofender ninguém. Vi a declaração que ele deu a respeito do Fred, e ele falou, o rapaz está aqui, é só vir conversar comigo. Eu quero entender o porquê de toda essa briga. Ele chamou a atenção, o Fred, de um garoto no treinamento. Chamou de forma violenta a atenção de um garoto no treinamento. O Levi falou, olha, quando você for treinador, você pode chamar atenção assim. Mas aqui o treinador sou eu. Então ele defendeu o menino, defendeu o garoto e falou, olha, aqui o treinador sou eu. Aí começou a briga.
E tá certo o Levi.
Lógico, né? Que tá certo o Levi. Lógico, o treinador é ele. O Fred acabou, escorraçou com o garoto no treinamento. E o Levi não gostou. A briga começou por aí. Essa informação seguríssima.
Estava pesando também que o Fred foi substituído em parece que 3 jogos seguidos.
Cinco.
Sim, no começo do segundo. Cinco jogos,
aí,
né?
É isso.
No começo
aí.
Do
Vamos
segundo.
Ver se
é alô, boa tarde.
No sexto, se boa vai ficar tarde.
Quem fala?
É a Cidinha do Embu das Artes.
Ai, dona Cidinha. Tava esperando a senhora ligar porque eu falei, pois vamos acabar o programa sem o rosário da dona Cidinha.
É, então. Mas hoje eu tô rezando o rosário ao contrário.
Por quê, dona Cidinha?
Pro rosário perder, né?
Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
Não pode rezar o rosário certo, então, tem que rezar ao contrário pra eles perder lá.
Então escuta aí o que o Palmeiras precisa. Zé Manuel, o que o Palmeiras precisa mesmo pra conseguir a classificação?
Ganhar de 3 e o rosário perder o jogo.
É, então eu vou rezar o rosário certo pra gente ganhar de 3 e o rosário ao contrário pra eles perder o jogo.
Tá bom.
É.
Vai ter que ter muita fé hoje, viu?
É, tem, mas milagres acontecem.
Ah, acontece, é verdade.
Acontece porque eu estou aqui falando com vocês hoje.
Sim.
Devido a um grande milagre.
É?
É, porque eu tive um câncer em estágio quase que terminal e eu com muita fé, muita oração, devota de São José, que hoje eu tenho até uma capela de São José. Quando foi fazer a cirurgia, o médico disse para o meu marido, se não soubesse do que estava operando, ela não tem mais nada. O tumor sumiu.
Maravilha.
E aí, né? Então, a gente tem que ter sempre fé e acreditar. Embora futebol, não é? É em outra circunstância. Mas eu tenho muita fé.
Ótimo, dona Cidinha. Ficamos felizes. E olha, quando a senhora entra no ar aqui, fica bombando o nosso YouTube aqui. O pessoal gosta muito da participação da senhora. Um abração para a senhora. Vamos torcer por causa da dona Cidinha. Vamos torcer mais ainda pro Palmeiras hoje. Um abração para a senhora.
Para vocês todos também. Boa tarde.
Boa tarde para a senhora. Este é o
pro Betting, sabe?
Também. Este é o nosso esporte em discussão.
Nas lojas da Della Via Pneus, você compra 3 pneus e leva 4. Seja original, compre original na Della Via Pneus. 2333-3235. Consulte regulamento. Pirelli.com.br. No trânsito, somos todos pedestres.
Ouve só essa oferta. Passagem aérea ida e volta a São Paulo, Orlando, a partir de R$ 790 ou 9 vezes de R$ 88 sem juros. É isso mesmo. Você em Orlando, a partir de 9 vezes de R$ 88. Acesse agora mesmo togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
A Proibida é uma cerveja muito gostosa. Por isso, eles aceitaram minha sugestão.
Eu vou na do Rodrigo Lombardi. Só vou de Proibida.
Manda duas proibidas.
Duas pra mim também.
Eu adorei a sugestão. Aqui só Proibida.
Aí, Rodrigo, você me deu a sugestão, eu aceitei.
Aí, Rodrigo, ó.
Eu também só vou de Proibida.
E você, também vai de Proibida? Vale a pena experimentar. Ela é gostosa demais.
Aprecie com moderação.
Jovem Pan, Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
Líderes das maiores empresas do Brasil estarão reunidos no almoço debate LIDE com o presidente da Telefônica Vivo, Amos Genes, dia 18 de abril, segunda-feira, ao meio-dia, no Hotel Grand Hyatt. Um amplo debate sobre as transformações a partir da economia digital. Almoço debate LIDE com o presidente da Telefônica Vivo, Amos Genes, dia 18 de abril, ao meio-dia, no Hotel Grand Hyatt. Exclusivo para os membros do LIDE, grupo de líderes empresariais. Acesse lidebr.com.br. LIDE, quem é LIDE? Líder, participa.
Companheiros, nesse momento final chegou o instante da corrente.
Opa! Hoje é o
Essa é o
Surpresa! E todo mundo passa, meio campo sem raça, torcida que canta. Eu vou cantar o hino. Defesa que todo de mundo passa.
Passa nada. Passa isso.
Vai tomar Red Bull.
Palpitar rápido. Palpite rápido. Placar hoje.
5-0 pro Palestra, meu Deus.
Flávio.
3-1 Palmeiras, 1-0 Nacional.
Opa, passou então.
Passou.
Zé Manuel.
Palmeiras 3-0 Nacional, 1-0.
Bom, passou.
Sem muita convicção.
César.
Vai passar o Palmeiras.
Vai passar o Palmeiras.
Vai ganhar de 3-0 e o Nacional ganha o jogo 2-0 do Rosário.
E o Vampeta?
2-0 do Palmeiras, agora lá no Uruguai.
O bicho pega. Mudou
de opinião. Aí,
eu vou ficar falando de um.
Você mudou de opinião.
Palmeiras ganha, 2-0.
Isso é
meu poste. Você mudou de opinião.
Diga, Zeca Cardoso.
Palmeiras vence, mas empate no Uruguai, então não passa.
Pronto, então.
Palmeiras 1-2-3-4-5.
Sai da corrente.
Por que participou da corrente?
Não, é a torcida dele, mas. A torcida dele.
Daqui o palpite.
Você quebrou a corrente.
2-0 Palmeiras, o Nacional ganha, Palmeiras classificado.
Amanhã estaremos todos juntos. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Já chegou a Denise Campos de Toledo. Hoje é o perfume Caleri. Grife Caleri.
Vocês não pensam.
É a Denise ou é o Thiago? Tô vendo o Thiago aí. É a Denise, o Thiago tá aí, eu falei, então é perfume, outro perfume, perfume balsa. É o perfume Caleri. Vem aí, muita informação pra você. Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil.
Ela contagia.
Opa, festa na área molhada.
Festa no chiqueiro hoje.
Boa tarde, São Paulo. É isso aí.